Olá, bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questonomy One. Somos uma consultoria global e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócios. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou Luísa Rude, diretora de pesquisa e estratégia da Questonomy One, e no episódio de hoje vamos falar sobre a ressignificação da saúde e a adaptação das empresas nesse contexto. E para falar sobre esse tema super importante para a gente, convidamos Bruno Piponzi, VP de Negócios de Saúde da Raia Drogasil e líder executivo da Vitat, plataforma de saúde do grupo. E junto com o Bruno, trouxemos a Lívia Germano, estrategista e pesquisadora da Questonomy One. Olá, pessoal! Obrigada pela presença de vocês dois. Tudo bem?
Tudo jóia. Prazer, Luísa. Prazer, Lívia. Feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela Questonou aí abrir esse espaço aqui pra gente falar. Vai ser um prazer falar de saúde aqui com vocês.
Oi, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui e falar de um assunto que a gente gosta, né, Bruno? É um assunto bom. Adoro. Vamos lá.
Vamos nessa. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de paixões aqui, vamos falar de saúde, vamos falar de inovação, vamos falar de farmácia. Enfim, tá com vocês a bola aí, vamos em frente.
Muito bom. Bom, para a gente começar nosso papo sobre ressignificação da saúde, né, o que isso significa, acho que trazer um pouquinho de contexto aqui pode ser importante. Então, o mercado da saúde e todos, né, os diversos tipos de agente que fazem parte dele, eles se movimentam aí fervorosamente nos últimos anos. Acho que a gente tem hoje a pandemia como contexto, não tem como não falar do que a pandemia trouxe, do que a pandemia provocou e mudou desde 2020. Mas até antes da pandemia, né, a gente tem alguns players oferecendo serviços que nunca estiveram dentro das suas fronteiras conhecidas. Então, alguns players saindo das suas fronteiras, se reinventando, um número gigante de startups surgindo para cobrir diversas demandas que antes não eram priorizadas por outros players no mercado. E aí veio a pandemia em 2020, trouxe mais do que nunca o tema da saúde para a primeira página. Saúde é um tema universal, né? E todo mundo se relaciona com a saúde ou sim. Mas aí com a pandemia, acho que esse tema ganhou os holofotes, ganhou um caráter alarmante, provocou o mercado em diversas categorias para olhar para a saúde, para entender como poderia entregar valor para as pessoas dentro de um cenário crítico e preocupante. Então, se antes nem todo mundo olhava para a saúde como principal foco, como principal interesse, mesmo dentro do universo das pessoas, agora a gente tem o planeta todo aí dentro do mercado e fora do mercado, e os indivíduos com foco nesse assunto, e usuários e consumidores, acho que cada vez mais ansiando aí por novas frentes, né? Novos serviços, novos produtos e cobrando muito mais das empresas. Então, queria ouvir de você, Bruno, para começar, a gente vai falar um pouquinho agora de mercado. Dentro da sua perspectiva, quais que foram os principais movimentos deste mercado, né? Quais movimentos, inclusive, a pandemia trouxe e acelerou? E o que você, dentro da sua organização, né, dentro do seu papel, já vinha observando e vinha aí dentro do grupo para que lugar a gente tem que se mexer, o que está acontecendo, o que está mudando nesse contexto e o que a pandemia, de repente, ou mudou a rota, ou acelerou, ou provocou coisas que não estavam na pauta necessariamente.
Boa. Luísa, eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que, como você estava citando aqui, né? A gente vê a saúde sofrendo uma revolução assim, sem precedentes, né? E é uma revolução que ela não veio com a pandemia. Acho que o assunto ficou mais evidente na pandemia, né? A gente viu um pouco das vulnerabilidades do sistema de saúde como um todo, mundo afora, né? E num momento tão urgente, tão importante, realmente a necessidade da gente estar bem articulado para oferecer, né, assistência para um grande volume de pessoas de uma hora para outra. Então, a gente pôde perceber na pandemia o quanto efetivamente esse sistema é necessário, esse sistema é essencial e o quanto ele é complexo para ele se articular e entregar o que ele precisa entregar. O processo de transformação ele já começou bem antes, né? Acho que, como a gente estava falando, a pandemia ela só trouxe à tona aí a importância que esse sistema tem. Mas muito antes já, na esteira de transformações de outros setores, a gente começou a ver a saúde realmente se movimentar, e se movimentar de um jeito bastante diferente já bem antes de 2020, né, do início aí do problema do Covid, né? Então, a gente começa lá atrás aquela história, né? A gente teve várias disrupções de vários setores antes, a gente falou de mídia, né? O setor de mídia, depois a gente teve a indústria, ali, o setor bancário, o setor financeiro sofrendo também. Em algum varejo depois veio, né? Eu como, né, representante aqui, Raia Drogazil, embora eu esteja hoje com foco muito grande em saúde, a gente viu a disrupção no varejo começar a acontecer, a história dos marketplaces, etc. E a saúde, ela já começou a dar sinais de movimentação e aceleração já ali, né, em torno de 2016, 2017, a gente já começou a ver esse movimento forte aqui no Brasil. É um setor mais regulado, é um setor onde a mudança, ela tem um pouco mais de reservas, né? É um setor que tem bastante, ele é muito complexo, né, extremamente fragmentado também, então construir uma solução relevante em saúde não é um negócio muito simples, não é muito fácil, né? A gente começa realmente a perceber hoje, ver muita tecnologia, muitas soluções novas, muitos arranjos de negócio interessantes, mas articular tudo isso para entregar de fato uma solução relevante no contexto da saúde, o buraco é bem mais embaixo, né? Mas o que a gente veio observando de 16 para frente é realmente uma mudança, uma intensificação desse processo de mudança. Porque a saúde, eu participei de um evento interessante uma vez que um speaker, ele trouxe uma visão muito legal, assim, de falar, pô, o sistema de saúde hoje, ele não é do jeito que ele é hoje, por acaso, né? O sistema de saúde hoje é um sistema muito moldado a uma circunstância de vamos dizer assim, de condições agudas, de eventos agudos. Então, no passado, você falava que o que mais matava as pessoas eram guerras, era violência no trânsito, era infecções, eram situações agudas que o indivíduo dava entrada num pronto atendimento, num hospital, e você tinha que praticamente devolver a vida para ele, né? E isso fez com que a gente mudasse um sistema muito reativo, né? Um sistema que triunfou, tá? Não dá para a gente falar, mas o sistema de hoje é tudo errado, é aquela coisa. Não, o sistema, ele foi se adaptando a uma demanda, que eram as demandas naquele momento, né? Isso tudo falando lá pós-guerra, década de 60, 70. Depois, quando a gente começa a ver esse sistema triunfar e, de fato, garantir as pessoas, né, restabelecer saúde, etc., a gente começa a ver as pessoas vivendo melhor, né? Claro que vivendo melhor e vivendo mais, né? Claro que não é uma questão só de saúde, é uma questão de melhoria de vida das pessoas no pós-guerra, etc. A gente começou a ter as pessoas vivendo mais tempo. E aí começaram a surgir as outras, as consequências disso, né? O que começou de fato a influenciar na saúde e no sistema de saúde como um todo foram as doenças crônicas, foi o câncer, foram as doenças mais relacionadas ao envelhecimento. Só que o sistema não mudou. O sistema continuou aquele sistema agudo, continuou aquele sistema reativo para atender a condições que são condições crônicas que exigem um tipo de abordagem completamente diferente, que é a abordagem da promoção de saúde, da prevenção, etc. O fato é que, nos últimos anos, a gente tem observado realmente um distanciamento disso, né? Ou seja, as necessidades e o sistema não estão se conectando muito bem. E eu acho que esse é o cerne da transformação. A gente caminha hoje para adaptar esse sistema a um sistema que atenda um indivíduo vivendo melhor, que atenda um indivíduo crônico, que precisa ter um acompanhamento mais próximo, que precisa ter a promoção de saúde e a prevenção muito presentes no dia a dia. E acho que esse é o movimento de transformação que a saúde está buscando, né? Quando a gente fala praticamente hoje, né, da plataforma Vitat que a gente estava falando, quando a gente fala do movimento da farmácia, quando a gente fala de outros players de saúde construindo soluções, um ponto em comum é que está todo mundo realmente endereçando com olhos bem diferentes a questão da promoção de saúde e a prevenção. Que no final da história é o que vai entregar mais qualidade para as pessoas do ponto de vista de serviços, do ponto de vista de desfechos, por custos infinitamente menores, né? Porque é a velha máxima, né? Que é muito melhor prevenir do que remediar. E é aqui que a gente está posicionando, e hoje eu vejo realmente a indústria, o setor como um todo, se mobilizando para buscar realmente soluções de saúde que vão de encontro com essa necessidade que hoje é comum, né? Que é a necessidade do estilo de vida saudável. Que é isso que, no final da história, vai promover um sistema de saúde muito mais sustentável, com resultados muito melhores a custos muito mais razoáveis, né? Então, eu acho que é bem por aí, é por aí que estão os ares da mudança, tá?
Muito bom. E aí, Li, eu queria ouvir de você, dentro ainda, né, deste tema das mudanças, desses gatilhos, como pesquisadora, como estrategista, como alguém que, né, se aprofunda bastante no tema da saúde, que é um tema institucional para a Questão Omni One, inclusive, a gente vem desenvolvendo diversos projetos nesse assunto. Qual que é a sua visão, principalmente do ponto de vista do usuário também, para esse tema da ressignificação da saúde? Né? Onde estão essas dores e o que era a saúde e para onde a saúde está indo, em que processo nós estamos, em que momento nós estamos, na sua visão, e para onde a gente está caminhando, né, saindo um pouco dessa visão de mercado, que eu acho que o Bruno pontuou muito bem, e como é que a gente quer, né, organizar o sistema, como o sistema está se auto-organizando dentro desse novo frame, mas e as pessoas, como é que elas estão dentro deste contexto, e o que, que veio à tona aí, e de repente se tornou mais emergencial, até com o contexto da pandemia.
Eu acho que tem um ponto muito fundamental, né, da fala aí do Bruno também, quando ele faz essa análise de mercado, né? E é um tema que a gente vê aparecendo muito quando a gente fala de saúde, quando a gente fala na perspectiva de mercado, né? A questão da fragmentação, do olhar mecanicista de como as coisas são feitas, né? E na fala dele, né, ele trouxe muito a palavra sistema, né? O sistema sobre o qual a saúde roda hoje, que é fragmentado, que é por especialidade, que está onerado, né? É um sistema não sustentável, né? Não dá mais para rodar. Esse hardware aí tá antigo, tá defasado, e a gente tem aí um software emergindo, aberto, livre, e quando um software livre roda num hardware antigo, dá pau, né? Então eu acho que é esse o sentimento, né, que ele retratou aí de mercado. Na perspectiva das pessoas, tá dando pau sim também, porque, né, nessa trajetória histórica também que veio na fala dele, eu gosto muito de olhar na trajetória histórica de evolução da sociedade, do mundo, né? A gente parte de um lugar em que a gente tinha uma unidade entre a visão de saúde e a visão sobre a vida, né? Saúde é vida, faz parte da vida. A gente tinha os curandeiros, a gente tinha os conhecimentos ancestrais, a gente tinha uma visão integral, e isso ao longo do tempo, com a evolução da sociedade, que trouxe muitas coisas boas, né? E o Bruno falou muito, né, de pessoas atendidas, né, uma medicina mais estruturada, enfim, toda a parte da ciência, mas muitas coisas se perderam ao longo desse caminho, né? Essa visão integral sobre as pessoas. Então, a gente está hoje num momento de desconexão, né? Desconexão desse sistema que dá pau, da realidade das pessoas, e uma desconexão também, talvez, das pessoas delas com elas mesmas, sobre essa visão sobre o que é saúde. Para mim, saúde é, enfim, ter qualidade de vida, viver bem, mesmo convivendo com uma condição crônica, como é o meu caso. Tem saúde dentro, né, de um contexto de uma pessoa que convive com uma doença, uma condição crônica? Sim. Então, essa visão de doença, saúde e uma visão integral das pessoas, delas com elas mesmas e do sistema de saúde, olhar as pessoas de uma forma integral, isso é uma coisa que precisa ser reconstruída, resgatada. E eu vejo, né, estudando também e conversando, é um tema que eu me interesso muito, eu vejo que a tecnologia, né, e a própria ciência tem um papel muito importante de acelerar essas questões. E eu acho que também o resgate desse olhar mais humano, que vem muito, né, aqui jogando a sardinha aqui para a nossa brasa, né, a gente aqui é uma empresa que tem o DNA no design, da inovação centrada nas pessoas. Então, eu acho que tem um caminho aí interessante de voltar a trazer as pessoas para o centro, as suas motivações, as suas necessidades, e as suas necessidades não apenas fisiológicas, físicas, porque saúde tem muitas camadas, né? E a pandemia, de novo, nos trouxe essa perspectiva, né? A saúde fisiológica, física, social, emocional, mental, ambiental, tem vários layers aí, né? Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva do design, traz para o cerne, para o coração dos negócios, as pessoas e as necessidades, e a gente constrói um ecossistema, constrói uma oferta, né? Não para empurrar a demanda, mas para atender uma necessidade ali latente, a gente começa a reconstruir isso e começa a ter um olhar mais integrativo e integral da própria saúde em relação às pessoas. Então, eu vejo que esse movimento, embora existam muitos players tradicionais do mercado correndo atrás para recompor e reconstruir esse sistema, novos entrantes de outros segmentos querendo pegar um pouco dessa fatia e desse mercado, vamos chamar assim, desse novo território, eu percebo muito, e também por experiência própria, que esse movimento de ressignificar a saúde, né, e dessa reconexão com esse aspecto mais essencial, ele emerge das pessoas, porque na falta de soluções e de pessoas e de profissionais que os enxerguem de uma forma integral, elas buscam criar suas próprias soluções, elas buscam criar seus próprios caminhos. Então, eu vejo muito esse percurso de ressignificar e de resgate do que é saúde e desse tema de integração e de integralidade, né, girando aí em torno não só da cadeia da saúde ou do sistema de saúde, mas também na perspectiva das pessoas.
Posso complementar? Eu tenho um complemento aqui da Lívia, que eu acho que é legal, né? A Lívia traz um conceito que a gente debate muito, né, quando a gente fala de trazer uma saúde nova, né, de trazer um modelo assistencial diferente que enderece as questões que o indivíduo está buscando de fato hoje para atingir essa saúde que a gente quer. Porque saúde, tradicionalmente, foi caracterizado como ausência de doença, né? Então, vocês falam, ah, se eu não estou doente, eu estou com saúde. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Acho que, de novo, acho que é o que a Lívia falou, tipo, vamos buscar lá nas questões históricas, a gente entende o porquê que as coisas são assim, porque as necessidades eram outras. Você fala, pô, se eu estou respirando, o coração está batendo tudo certo, estou aqui sem dor nenhuma e estou vivendo, eu estou com saúde, né? Era assim que a coisa funcionava. E você estava com algum problema se você realmente tinha alguma ocorrência que te levava para o hospital. Aí eu preciso restabelecer minha saúde. Então, a gente evoluiu nesse conceito de que saúde é ausência de doença. Só que, na realidade, saúde é plenitude de saúde, é vitalidade, é muito mais do que isso. E a gente, hoje, nos hábitos, no nosso dia a dia, a gente determina a nossa saúde, a gente determina a nossa longevidade com questões como o que a gente come, quantas horas de sono a gente tem por noite, qual que é a nossa disposição em realmente reservar um horário do dia para a gente cuidar da nossa cabeça, para a gente interagir com os filhos, para a gente ter uma convivência social sadia. Então, assim, eu acho que o despertar que a gente tem hoje na consciência sobre o que é saúde está muito relacionado a esses layers, né, que a gente está falando, que são os layers que compõem essa integralidade da saúde, que a saúde é a cabeça legal, é o corpo, né? O corpo é sadio, é socialmente a gente tá bem, nos relacionamentos, é a gente, né, acordar com energia, a gente ter vontade de fazer as coisas, né, ir pro trabalho. Isso, essa é a saúde que todo mundo tá buscando, né? Então eu acho que hoje, quando a gente fala desse rearranjo dos negócios, essa busca que empresas, né, e vamos dizer assim, inovadores em saúde estão atrás, é justamente a gente encontrar soluções que possam endereçar isso. Porque para a gente, saúde não é ausência de doença mais. Para a gente, saúde é realmente abordar todos esses aspectos, como fazer um indivíduo, de fato, ter longevidade com qualidade. Também não é só viver mais, né? É viver mais com qualidade, com potência, né? E eu acho que esse é o grande shifting aí que a gente tem que correr atrás.
Muito bom. Dentro desse olhar que ambos aí trouxeram sobre que saúde é essa que a gente está falando, então vitalidade, longevidade, né, bem-estar e tirar esse lugar de uma oposição à doença, o Bruno falou agora há pouco em reorganizar os negócios, né? Acho que tanto olhando o mercado todo se reorganizando, de certa forma, e aí para a gente entrar um pouco, né, tendo como pano de fundo essa ressignificação da saúde, mas discutir um pouco aqui a adaptação das empresas nesse novo contexto. Queria ouvir de você, Bruno, como que vocês vêm reorganizando os negócios? Como tem sido isso, né, sendo aí um grande expoente do varejo, né, agora com a plataforma de saúde, com a Vitate? Vieram alguns sinais aí, que você já falou, de movimento do mercado. Como foi captar isso E se enxergar como um grande varejista, né, num lugar de farmácia, num lugar possivelmente ainda, né, talvez percebido nessa saúde versus a doença, é, historicamente, até por um lugar histórico aqui, que tanto você quanto a Lívia trouxeram, é, como foi o cleque de falar, olha, está na hora de começar a trilhar uma jornada de ressignificação da saúde, tem esse outro lugar da saúde aqui e precisamos reorganizar a casa. Queria ouvir um pouco de você, como é que começou isso tudo, e aí a gente, né, conversa um pouco aqui sobre como é que é se adaptar a essas mudanças todas, que eu imagino que não seja simples.
Boa. Não, não é. Definitivamente não é. É assim, foi um movimento impressionantemente revolucionário para todos nós pensar. Acho que eu falo isso porque se a gente voltasse 10 anos, né, hoje no tempo, falasse, nossa, olhasse para o futuro e falasse, não, daqui a 10 anos vocês vão estar onde vocês estão hoje, fazendo o que vocês estão fazendo hoje, acho que a gente não acreditaria, né? Porque, na realidade, acho que pegando até um pouco o gancho na minha primeira fala, a gente começou a perceber as grandes movimentações, né? O movimento das placas tectônicas ali em vários setores, né? Que a gente só como varejista acompanhava aquela disrupção absurda no setor de mídia, né? Na indústria de mídia, depois veio o setor financeiro, aí veio a questão do varejo, né? Então, a gente ia observando que a tecnologia e os novos tempos realmente estavam trazendo remodelações de negócio, né? A gente falou, uma hora isso aqui vai chegar aqui, a gente vai ter que pensar nisso de uma maneira muito estruturada. Então, isso eu tô falando ali entre 15 e 16, né? E aí o que acontece? Em 16, mais final 16, começo 17, a gente começa a sentir no varejo farmacêutico a potência da transformação digital. Porque até então a gente já vivia um movimento de transformação forte no varejo como um todo, em vários segmentos, mas no varejo farma, esse movimento ainda não estava tão potente, né? Porque a gente é um negócio de extrema conveniência. Então, para a gente, você falar, putz, a digitalização ela é hoje mais do que nunca imprescindível, mas ela entrou com menos força no varejo farma, né? E mais tardiamente, porque a gente é um negócio muito, muito conveniente. A gente está na esquina de todo mundo ali. Então, putz, entre eu, putz, fazer uma interação, comprar um aplicativo, baixar o aplicativo, comprar um produto e pedir para receber em casa, ou eu dar um pulinho lá na farmácia, na esquina, que eu ainda conheço farmacêutico, tenho meu relacionamento lá, você tem realmente algumas, né, a conveniência é muito grande, né? Você falar o movimento de digitalização ele vai ser tão potente. Mas o que acontece é que entre 16 e 17 a gente começa a perceber que isso começa a mudar o jogo, né, para todos os segmentos do varejo. E aí a gente começou a fazer uma grande transformação na empresa, de transformação digital, que está em curso até hoje, é uma transformação complexa, que envolve realmente o remodelamento, você tem que remodelar a organização, remodelar a cultura, né? Você tem que remodelar tecnologias, plataformas, ou seja, você vira a empresa de ponta cabeça, né? E 17 a gente começou essa jornada com muita força, muito entusiasmo, né? Com um buy-in ali de todo o nosso conselho, foi um movimento grande. E aí o que acontece? Passa 17 e 18, no final de 2018, já não bastasse todo aquele movimento de transformação, a gente fez um trabalho interno na RD, né, conduzido ali pelo time de marketing, que eles encomendaram um trabalho sobre o futuro da farmácia. E o futuro da farmácia, o resultado desse estudo, trouxe para a gente uma provocação muito incrível, assim, que falava, ó, a farmácia, o papel dela vai mudar, né? Vai mudar porque o setor de saúde vai mudar. Se hoje ela virou um player mais que corre em paralelo aqui, né? Ela é um provedor de saúde, mas ainda com o pé muito forte no varejo, o futuro desse negócio é completamente diferente. A farmácia pode virar um grande protagonista de um sistema que vai focar muito mais nas condições crônicas, na promoção da saúde, essa questão do relacionamento, né? Da recorrência, do dia a dia. Então, preste atenção nesse movimento. Acho que o trabalho ele trazia muito a provocação, trazia a inspiração. E aí o que acontece? Final de 2018, de tudo isso que a gente recebe e a gente deglute e digere isso, começo de 2019, a gente resolveu levar essa história muito mais a sério. Assim, a gente falou, não, isso aqui realmente tem alguma coisa para a gente aprofundar. E aí eu realmente me destaquei da empresa naquele momento, né? Eu deixei o escritório em 2018, em dezembro de 2018. Falei, não, vamos focar, vamos levar essa brincadeira a sério, né? E eu passei um ano em 2019 realmente rodando o mundo para conhecer os sistemas de saúde, conhecer o presente e futuro desses sistemas, o que se propunha para essas transformações, para daí em cima desse pano de fundo a gente colocar a farmácia e falar, putz, é farmácia, ela é realmente, tem esse potencial, não tem, Logicamente que eu não fiz esse trabalho sozinho, esse foi um trabalho que a gente foi conduzindo ao longo de um ano, os conselheiros, né, teve um grupo que participou ativamente disso, alguns executivos, inclusive, também. Então, a gente montou um grupo de trabalho para investigar, né? E o que a gente percebeu no final desse ano, de 2019, foi que realmente a gente pôde não só confirmar aquela provocação de 18, mas também estruturar muito melhor que futuro que essa farmácia propunha, né? Que futuro o sistema propõe e dentro desse futuro, o que a farmácia se propõe a ser nesse futuro, né? Então, desse trabalho é que veio toda a transformação da RD. Porque no final da história, né, você fala o que ficou de mensagem, porque em 2019, quando chegou dezembro, a gente montou realmente um material que era a estratégia RD de 2020 a 25, que inclusive a gente coloca isso para fora hoje com força, a gente fala nos Investors Day, quando a gente se comunica com o mercado, a gente traz sempre esse framework, né, que ele traz uma visão de uma farmácia, né, cada vez mais próxima, cada vez mais cuidadora do ambiente, né, do bairro, das pessoas que habitam o bairro onde ela se insere. Essa farmácia, ela vai ter cada vez mais serviços de saúde lá dentro, todos eles com esse foco muito grande em promoção de saúde e prevenção, né? Essa farmácia, ela vai ser muito mais conectada, e ela vai ser muito mais conectada com um marketplace de produtos, né, com provedores de outras categorias de produto que a farmácia não trabalha, né, e não faz parte do escopo da farmácia, assim também como um marketplace de serviços, de profissionais de saúde, de estabelecimentos de saúde que podem se compor com a farmácia para oferecer essa jornada de cuidado à saúde de uma maneira muito mais integral. Então, a estratégia que nasceu dali, ela nasceu nesse entendimento de uma saúde mais preventiva, né, de uma saúde mais voltada para a promoção da saúde, essa visão, né, de acompanhar o indivíduo ao longo da vida e viver com vitalidade e com longevidade. Então, em cima dessa visão, a farmácia se propõe a ser esse agente local de cuidado, endereçando as questões que compõem essa saúde integral, e essa farmácia muito conectada com o ecossistema de outros provedores de produtos e serviços de saúde que compõem essa jornada completa de cuidado, né? Então, a plataforma de saúde que nasceu na estratégia da RD, ela nasceu para conectar tudo isso. Então, assim, é um trabalho de expansão de significado da farmácia enquanto provedor de saúde e de conexão dessa farmácia com um ecossistema muito mais amplo de saúde que vai endereçar essa questão da promoção de saúde e prevenção, que é o cerne da discussão, que é a chave de transformação desse sistema que está sendo proposto a partir de agora, né? E não é um sistema que nós, Raia Drogasil, estamos propondo, é um sistema que se desenha mundo afora como o sistema que realmente vai de encontro com as necessidades aí que as pessoas têm no mundo moderno, né? Das doenças modernas, das doenças atuais, são as doenças crônicas e as doenças do envelhecimento, né? Então, esse foi o storyline, né? Foi assim que a coisa aconteceu e hoje estamos no meio dessa jornada explorando os modelos de negócio, as soluções que de fato vão entregar isso. E se você me perguntar e falar, mas a solução, vocês já chegaram, o fit já chegou? Estamos em absoluto processo de experimentação. Estamos testando absolutamente de tudo em cima de uma plataforma que conecta um sistema cada vez mais amplo de produtos e serviços, né? E acho que com o tempo a gente vai encontrando o fit e vai desenvolvendo essa plataforma aí.
Eu queria pegar um gancho nisso que o Bruno está falando, né? Dessa explicação, dessa jornada épica da RD, né? De sair do universo, né? Ou de ampliar o universo do varejo e rumo ao universo da saúde. E a gente teve aqui eu especificamente, a Questonó aqui teve a oportunidade de acompanhar vários movimentos e ainda acompanha vários desses movimentos dessa grande jornada. Queria pegar aqui alguns pontos e trazer aqui uma perspectiva que mudança e inovação demanda muita coragem, demanda estrutura, demanda planejamento, demanda estudo, né? E vocês fazem isso de uma forma muito, muito estruturada, muito planejada, mas também de uma forma muito corajosa. E no sentido que eu falo, quando eu falo de coragem, né, e para inovar, é preciso convicção, né? Então, eu sinto que surgiu de uma visão de oportunidade, óbvio, uma visão de negócios, mas também essa convicção foi se construindo no caminho. E é um processo de inovação, porque não é fácil sair do universo do varejo, que tem todos os seus maneirismos, todos os seus, a sua dinâmica, a sua visão, o seu mindset, e ir rumo a um outro universo, o universo da saúde, né? Que tem uma outra dinâmica, que tem uma outra relação com as pessoas, né? E eu queria que você explorasse um pouco mais. Aí é uma pergunta, tá? Tô aqui eu colocando pergunta. Eu queria que você contasse sobre essa lente desse movimento de coragem, de cultura, de mudança de mindset. Você falou agora no final, né? Estamos num momento de experimentação, de teste. E para inovar é preciso essa mentalidade, né? Então, como que está sendo isso do ponto de vista de cultura, de convicção, de coragem, né? Que são termos muito humanos. E a gente está falando de saúde. Saúde é uma coisa, é um mercado que demanda essa humanidade também, esse movimento.
É, esse é um capítulo à parte do modelo, né? Porque da conversa. Porque quando a gente começa um processo de transformação tão profundo como esse que a gente começou lá na digitalização, depois veio a saúde, na medida que a gente vai avançando, a gente vai conhecendo no dia a dia, na prática, a real, né? A complexidade para você implementar processos tão diferentes, né? Projetos e visões tão diferentes. E o que a gente tem vivido na RD é uma revolução assim em todos os sentidos, porque eu costumo dizer muito, né, para o time e para as pessoas que estão dentro ali do dia a dia do nosso projeto, a gente precisa sempre como organização ter uma conexão muito íntima entre a nossa visão e a nossa aspiração, a nossa estratégia, a nossa organização e a nossa cultura, né? A gente tem alguns layers nesse processo, que se a gente desconectar, a gente sai do trilho, né? E você imagina, né, uma organização do tamanho da RD, que é uma organização de mais de 120 anos, né? Se a gente combinar, dá mais de 200, né? Se você somar as idades das duas, dá mais de 200. E que sempre se habituou a fazer as coisas de um jeito. Um histórico absolutamente vencedor, né? De ser realmente um líder absoluto no segmento, de ter vivenciado um período muito próspero de 10 anos, com pessoas extremamente competentes, um conselho totalmente engajado. Você imagina uma empresa dessa que de repente chega e fala: ah, pessoal, agora esse jogo que a gente joga há tanto tempo, né? Ele, não que ele deixou de ser importante, ele continua sendo, mas agora a gente vai jogar um monte de outros, né? Você imagina as adaptações que a organização precisa ter para, de fato, conseguir se adaptar a essa estratégia e essa visão de futuro que a gente está propondo. Então, por isso que eu falo assim, eu sempre separo essas conversas em duas, né, igualmente densas, né? A primeira é o movimento da transformação em si, que é o que a gente estava falando, e esse segundo que é o da organização, porque o maior desperdício que teria aqui é com uma visão tão sólida como essa que a gente construiu, a gente não conseguir se organizar e se adaptar organizacionalmente e culturalmente para fazer isso, né? E isso é muito duro. Uma empresa de 45 mil pessoas, a comunicação, né? A complexidade é muito, muito grande, né? Então, assim, como que eu tenho sentido isso? Eu tenho até um livro que eu vou indicar no final aqui para quem estiver ouvindo, que é bem legal que fala disso. Mas hoje a Vitate, que é a plataforma que a gente criou, ela é fruto, ela é um spin-off da RD. Por que que a gente fez um spin-off, né? Porque, primeiro assim, a RD enquanto RD, enquanto rede de farmácias, ela está vivendo um processo muito intenso de transformação, que é a transformação digital, que é a transformação de saúde, de significado da farmácia. Isso por si só já é muito denso. Você imagina você para esse grupo, né? Nosso time aí de 45 mil funcionários, você digitalizar a cabeça da turma e você trazer mais saúde, mais esse posicionamento da farmácia como um provedor de saúde, trazendo serviços de saúde de fato, essa já é uma tarefa monumental, né? Que hoje a RD está muito imersa e está muito intensamente conectada para fazer. A gente, quando criou o projeto da plataforma, falou: gente, isso aqui é outro universo. Por que que é outro universo? Porque isso daqui é a criação de uma plataforma tecnológica que vai conectar essa farmácia a outros provedores, que vai endereçar desafios de saúde que vão começar, né, o cliente pela farmácia, mas que vão depois se estender para diversas outras dimensões e serviços. Então, a gente está falando aqui de um modelo de negócio diferente que a gente está criando. A gente não está falando de varejo farmacêutico, a gente está falando de plataforma de saúde. Os profissionais que vão atuar aqui, os desafios que a gente vai ter aqui, as conexões que a gente vai ter que fazer, não só de ecossistema do ponto de vista de provedores, mas também de inovadores, né? Vai ser também absolutamente, é um modelo de inovação aberta. Então a gente fez um spin-off da Vitat, né, da organização da plataforma dentro da RD, criamos uma empresa, e essa empresa hoje, ela é o futuro, ela é a última fronteira de desenvolvimento da RD. Hoje a gente tem muito claramente, a nossa empresa é segmentada em fronteiras de futuro, né? A gente tem o hoje se transformando, a gente tem o amanhã e a gente tem o depois de amanhã, né? A nossa plataforma, ela é o depois de amanhã. O que que ela é? Ela é realmente uma organização que está sendo criada, né? Foi criada dentro da RD para explorar o novo, para explorar uma abordagem completamente disruptiva na forma das pessoas cuidarem da saúde. E eu falo disruptivo com a propriedade de dizer, a gente quer realmente criar um produto, né? Uma solução nova, uma forma nova das pessoas se relacionarem com a saúde. É absolutamente ambicioso, isso envolve um risco absolutamente bem maior do que os, né, da transformação da farmácia, mas esse é um caminho, como você falou, Lívia, é um caminho corajoso que a RD adotou, mas que ela soube compartimentar isso de uma forma para essas organizações não se contaminarem. E não se contaminarem não porque tem alguma coisa de errado com alguma delas, mas porque elas precisam ter alinhamentos organizacionais e culturas próprias para que elas se desenvolvam, né? Então a Vitat hoje na última fronteira, ela é o lado da exploração da ARD. Ela é o lado do futuro, né? Daquilo que a gente fala, putz, o que a gente vai ser daqui a 10, 15, 20 anos, né? Vamos ser uma rede de farmácia que ocupa o país inteiro e que conecta, a farmácia conecta outros provedores de saúde e produtos para entregar uma jornada mais ampla para o cliente, que é a plataforma de saúde, né? Então, essa transformação organizacional, ela não foi óbvia, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje, né, a gente fala muito, né, o conceito por trás é um conceito até acadêmico, tá? O que se fala hoje muito é aquela história da ambidestralidade das organizações, que elas têm que ter um lado de... no inglês eles usam muito, né, o exploit e o explore, né, que são dois verbos irmãos, mas que o exploit está muito relacionado a você desenvolver, explorar incrementalmente alguma coisa, né? Exploit até tem um significado às vezes meio negativo no inglês, né? De falar é explorado do lado errado. Mas a gente usa o exploit, que é o lado de, pô, vamos pegar esse business potente que a gente tem hoje, vamos incrementar ele e vamos extrair o máximo de valor dele, né? E extrair o máximo de valor não é o extrair para nós, é vamos gerar o máximo de valor em cima desse modelo da farmácia e vamos ter do outro lado o explore, que é aquele de abrir caminhos para que amanhã a gente dê um significado para o grupo como um todo mais potente em saúde, né? E essa divisão é muito interessante, porque hoje eu vejo os conceitos de livro e os conceitos acadêmicos terem vida no nosso dia a dia. Não é fácil fazer isso, né? Para a cabeça de alguns falar, ah, então é o novo versus o velho, é isso que vocês estão falando? Ah, então é, tipo, é uma turma jovem de tecnologia que todo mundo acha legal versus uma turma que é física, de lógica. Não é nada disso, é uma organização única que olha para o futuro em comum, né, e com uma construção de uma estratégia global, né? E esse desafio da ambidestralidade, eu diria que hoje é o grande desafio organizacional que a RD tem, né?
Bom, eu ia pegar um gancho, Bruno, nessa sua fala, mas você já me respondeu. Eu ia perguntar exatamente, acho que dentro desse grande momento aí de transformação, dessas diversas adaptações, olhando para a cultura organizacional, qual era o maior desafio de vocês, qual que você enxerga, né, como um grande, tem muitos grandes, mas se você pudesse escolher aí um, então acho que você trouxe um pouco já, inclusive endereçando esse desafio, né, pensando sobre ambidestralidade, e aí dentro desse desafio, desse período de adaptação, olhando até sobre inovação para as pessoas, né, eu queria ouvir de você, Li, qual você acha que é o maior ou um dos grandes desafios, né, que dentro desse contexto de ressignificação da saúde, do momento de adaptação das empresas, né, qual que é o desafio que as empresas vão ter aí para com seus clientes, seus usuários, para contar novas histórias? A gente está falando de novos modelos de negócio, de spin-offs, né, mas aqui a gente tem um contexto até bastante específico para poder mirar o foguete lá no futuro. A gente, né, traz um spin-off para o contexto, porque como transatlântico do varejo, muitas coisas não iam funcionar. Isso a gente vê, inclusive, em diversos mercados, não só no mercado da saúde, é um movimento aí bastante comum, mas olhando para fora ali, do ponto de vista das empresas, qual que você acha que é aí um dos grandes desafios que as empresas vão ter para contar essa história de adaptação e para oferecer essas novas formas de valor para as pessoas?
Eu acho que o grande desafio, e na verdade pode ser uma grande oportunidade para aqueles que se lançarem nesse mundo, eu acho que é verdadeiramente conhecer as pessoas, entrar na vida e entender quais espaços de oportunidade, não para explorar, mas explorar no sentido ruim, mas para quais são os espaços de oportunidades que existem na vida das pessoas, no contexto de vida das pessoas, na maneira como elas lidam com a saúde, que é o caso aqui que a gente está retratando, é verdadeiramente entender como que isso acontece sobre a perspectiva delas e não necessariamente apenas sobre a perspectiva do negócio ou da minha especialidade. E eu acho que esse é um grande desafio / oportunidade, porque principalmente em segmentos clássicos, como o segmento da saúde, em que tem um caráter de alta especialidade, né? Existe aí um olhar, né, sobre os médicos, evidências científicas, né? Já existe um certo distanciamento colocado, né? Eles lá e eu aqui, usuária, eu aqui que tenho uma condição crônica, tenho um médico que está lá, então já existe aí um certo distanciamento que precisa ser recuperado. Eu acho que um grande desafio é uma grande oportunidade de conhecer as pessoas para se identificar não só oportunidades de mercado, oportunidades de atuação, mas oportunidades de se fazer relevante, de verdade, significativo, de verdade, na vida dessas pessoas e criar soluções a partir do que as pessoas precisam, do que as pessoas necessitam, entendendo as pessoas, de novo, o tema da integralidade, né? De forma integral. Porque as pessoas que precisam de serviços de saúde, elas têm uma vida, elas têm diferentes papéis, elas têm uma dinâmica de vida. A vida é mutante, a vida não é linear, né? A vida não é desenhada em cadeia de valor. A vida é sistêmica, é dinâmica. Então, esse movimento, né, que a gente vê aí de mercado, de várias empresas saindo desta lógica de cadeia de valor, né, de linearidade, indo para uma lógica de ecossistemas, né, de como estruturar uma oferta que é modulada ao redor, né, é remodelada de uma maneira sistêmica. Então, quando a gente coloca isso, eu acho que esse sistema que no começo da nossa conversa estava meio caquético, estava meio defasado, ele começa a rodar em cima de uma outra perspectiva, mais encaixado, mais fluido. Aí essas engrenagens, elas começam a ser um pouco mais, ter um pouco mais de fluidez. Então, a partir desse olhar e desse mergulho verdadeiro do que as pessoas precisam, como elas vivem, como elas se relacionam com a temática do segmento em questão, a gente consegue verdadeiramente inovar, entrar com relevância na vida das pessoas e criar cenários disruptivos de verdade mesmo. E pensar no o futuro. Qual que é o futuro da saúde? Qual que é o futuro do mundo do esporte, do consumo? Enfim, eu acho que essa é a perspectiva importante que eu acredito de verdade que tem que ser feita.
Bom, chegamos ao nosso momento recomendações. A gente aqui carinhosamente chama de REC, muitas vezes, mas eu queria saber o que vocês leram ou estão lendo, assistiram ou estão assistindo sobre saúde, né? Sobre nosso tema, sobre o universo do design, sobre inovação, né? Temas que permearam aqui a nossa conversa. E queria saber, Bruno, você tem algum livro, algo para nos recomendar? Queria ouvir de vocês dois aí recomendações na mesa para gente.
Eu tenho sim, eu tenho dois livros para recomendar, que eu acho que são bem legais e acho que eles trazem cada um uma visão, né, dos dois grandes temas que a gente tratou aqui, né? Quando a gente fala de transformação da saúde, teve um livro que inspirou bastante aqui a nossa visão e ele serviu muito para nos ajudar a entender os problemas do sistema e as chaves de solução do sistema, né? Ele chama Redefining Healthcare, né? Que ele é do Michael Porter, que é um, enfim, acho que esse cara dispensa apresentações, um estrategista nato que já trabalhou em vários setores, né, desenvolvendo diagnósticos. Ele é um livro denso, tá? Mas ele é um livro que quem realmente está querendo entender o sistema de saúde, está querendo entender a lógica de geração de valor real nesse setor, tem que ler. É uma leitura obrigatória, porque ele aborda assim, de uma maneira muito detalhada os problemas crônicos desse sistema, né? Então é bem bacana. Esse é um livro que, na nossa jornada, serviu muito como uma bíblia mesmo para a gente compreender a saúde em todos os seus aspectos, né? Ele tem aqui algumas reservas, porque ele é um livro, né? Ele aborda muito o sistema americano de saúde, mas é interessante que é muito aplicável também muitos conceitos para o que a gente faz aqui. E o outro, que eu acho que vai no segundo tempo aqui da nossa conversa, que é o organizacional, é um livro de um professor de Stanford, chama Charles O'Reilly, ele chama Lead and Disrupt. Ele é um livro que ele fala dessa questão da ambidestralidade, né? Do desafio que uma organização incumbente tem de fato construir um futuro buscando em cima de uma estratégia absolutamente inovadora, né? Um alinhamento organizacional e uma cultura que de fato vão de encontro com essa estratégia, né? Então tudo aquilo que eu falava, né? Dessa unidade que precisa ter entre esses layers de estratégia, organização e cultura, ele aborda muito bem nesse livro e, para mim, esse livro é uma referência para quem quiser se aprofundar nesse tema. É um livro bem bacana, tá? Lead and Disrupt, Charles O'Reilly é o nome do autor.
Bom, a minha recomendação aqui vai para um outro lado. É o projeto que se chama Projeto Flecha Selvagem, que tem aí como um dos idealizadores o Ailton Krenak, que também, enfim, uma pessoa aí, né, um sociólogo, enfim, que trabalha muito essa questão, né, que traz muito essa provocação de visão de futuro e esse tema da integração da visão ancestral com a visão moderna, contemporânea. Então, ele é um dos idealizadores desse projeto, que nada mais é uma série de alguns filmes de 10 a 15 minutos, que foram frutos, né, um desdobramento aí de um ciclo de estudos sobre a vida, sobre, enfim, a coexistência dos saberes tradicionais, da tecnologia, da ciência, conhecimentos artísticos, com esse conhecimento ancestral. Então, a gente aqui falou muito dessa integralidade, né, dessa integração, e esse projeto fala bastante disso e fala dessa visão integral, né, entre o moderno, entre a tecnologia, com essa visão ancestral, natural. E eu acho que é uma recomendação aqui bem interessante para a gente puxar esse fiozinho do tema aqui da trajetória histórica da saúde e também dessa visão mais integral sobre as pessoas, a conexão com o mundo e a conexão consigo mesmo.
Anotadíssimas as recomendações. Chegamos ao fim do nosso papo. Bruno, eu queria agradecer demais a sua presença. Lívia também. Acho que fizemos uma conversa aqui que, enfim, passa por um tema que todo mundo pensa, reflete de alguma maneira. E se a gente puder construir um futuro melhor para as pessoas, se a gente puder trazer prevenção, puder trazer mais vida, vitalidade, longevidade, novas relações com o tempo, eu acho que a gente vai estar construindo aqui um mundo muito melhor. E acho que temos um poder aí de design e inovação que permite que todos nós juntos somemos força para construir esse espaço melhor. Então, queria agradecer muito a presença de vocês.
Bom, Luísa e Lívia, super obrigado pelo papo. Foi prazer, não só prazer, foi legal, é gostoso sentar para discutir saúde, falar sobre esse tema, né, tão instigante no dia a dia atual. E, enfim, agradecer novamente aqui a chance de poder falar um pouquinho da Vitate, da RD também, né, a gente contar um pouco dessa história. E tamo junto, né? Espero vê-las aí no nosso dia a dia, aí ajudando a construir tudo isso. Obrigado.
Também queria agradecer também aqui o espaço para falar de um assunto que eu sou completamente apaixonada. Conversar com você, Bruno, sempre gosto de te ouvir e ouvir a história aí de transformação e de ação também, transformação e ação da RD e da Vitate. E espero que a gente, enfim, continue se encontrando e construindo coisas juntos. Obrigada, um beijo para todo mundo.
Tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui no Lado Q? Segue a Questionômeno One nas redes sociais e manda uma mensagem pra gente por lá, que a gente adora essa troca e esse bate-papo. Esperamos no próximo Lado Q. Até mais!